Vamos dar início a esta nossa audição, no contexto do nosso grupo de trabalho sobre o Parlamento Digital. Temos connosco o Sr. Luís Vidigal, da Associação para a Promoção e o Desenvolvimento da Sociedade de Informação. Entre muitos outros aspectos, apraz-me realçar, esteve ligado à elaboração do relatório de desenvolvimento da democracia eletrónica em Portugal, que é, aliás, um relatório já do conhecimento do Parlamento. Entretanto, e antes de avançar nestas minhas considerações, gostaria de saudar as pessoas que entretanto acabaram de chegar e que fazem parte de um processo concursal que está a funcionar aqui no Parlamento. Creio que são todos da área jurídica e economia. E portanto manifestaram também o seu interesse por poder acompanhar estas nossas reflexões e portanto sejam bem-vindos aqui à nossa audição. Nós temos estado estes trabalhos na sequência de uma iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República com vista a procurarmos melhorar as nossas metodologias de trabalho e as nossas possibilidades de inovação relativamente ao tema geral do designado Parlamento Digital. E estamos, portanto, a trabalhar em várias áreas de aprofundamento com vista a que esta ambição se possa concretizar. Nomeadamente, estão a decorrer trabalhos com vista à atualização do nosso site, tornando o site mais amigável do cidadão, tornando o site mais operacional relativamente à facilidade, digamos, das várias metodologias de consulta e, naturalmente, enriquecendo também os acervos documentais a serem acessíveis através do site do Parlamento. E essa é, certamente, uma área onde o que faremos de inovação poderá dar um contributo significativo relativamente, digamos, à possibilidade de percepção pública que as pessoas vão tendo do Parlamento, e ela já é hoje muito significativa, através dos instrumentos que temos, nomeadamente do canal Parlamento, do próprio site em si, e dos vários instrumentos de utilização que ele permite. Estamos também a refletir com os demais órgãos de soberania, com vista a alcançarmos um objetivo que é o da desmaterialização integral do processo legislativo. E se conseguirmos alcançar este objetivo, teremos a possibilidade de ter todos os órgãos de soberania que têm interação na elaboração do processo legislativo, naturalmente cada um no domínio das suas competências próprias, em todo o caso com a possibilidade de uma cooperação institucional para que os vários atos que sedimentam a concretização das leis possam todos eles ser praticados de forma desmaterializada e, portanto, dando aqui também uma significativa inovação. Ao mesmo tempo, viramos este objetivo para o interior do Parlamento. Muitos dos procedimentos que têm a ver com o processo legislativo interno já são hoje fortemente suportados pelos meios eletrónicos ao nosso dispor, mas queríamos também ter aqui uma ambição que nos levasse a poder conceber uma desmaterialização integral de todos os procedimentos, desde a apresentação das iniciativas até ao momento em que elas se transformam em ato legal ou em ato normativo. E há outros domínios que estamos a ponderar, relativamente à valorização da participação cidadã e, com esse justo propósito, estas audições são para nós da maior utilidade, ouvindo entidades e personalidades que muito se têm debruçado e muito têm concorrido para o aperfeiçoamento da sociedade de informação no nosso país. É o caso do Dr. Luís Vidigal, ao qual, mais uma vez, em nome de nós todos, tanto dos deputados da representação dos grupos parlamentares como dos dirigentes dos departamentos da Assembleia da República que concorrem também neste procedimento, e aqui estamos em parceria neste processo de trabalho, agradecendo a sua participação. Era com muito gosto que lhe dava a palavra para ouvirmos de forma, de alguma maneira, informal e aberta sobre estes temas, e depois a reflexão certamente propiciará que quem à volta da mesa o entender coloque as questões que depois se revelarem oportunas. Muito obrigado pela sua disponibilidade em estar connosco e, se fizer o favor...
Bom, isto foi apanhado um bocado com a cara e a coragem, de facto, a chegar 2 dias de uma viagem turística à Rússia, portanto, e quando cheguei, olha, tens que fazer isto, portanto, tudo bem. Mas não preparei nada assim de forma sistemática, mas como isto tem sido um bocado a minha vida e uma das minhas causas, só para vos situar, eu, digamos, em 85 eu estava a criar o InfoJur, no extinto Instituto de Informática, não é? Que depois se converteu em Digesto. Que o Sr. Deputado também pegou no Digesto depois, mais tarde. Portanto, num sonho de ter a legislação democratizada completamente e aberta. Até hoje não temos. Não temos. É ainda um dos problemas, aliás, é uma das lutas da APDSI, é que continuamos a ter um negócio e não... Depois encontrei esse negócio quando estava com responsabilidade na informatização dos impostos, bastante mais tarde, porque fui também responsável por ter destruído 50% do negócio da imprensa nacional, que era o papel, nomeadamente com as declarações dos impostos. Portanto, isto foram percursos de vida. Depois tive, por exemplo... Ah, eu criei o InfoCid em 1989. Eu digo 89, foi, apesar de formalmente ele ter sido em 91 criado pelo Governo, mas 89 eu estava a apresentar o InfoCid em Oslo, na Noruega. O InfoCid foi um sonho também de transformar a informação que nos complica a vida a todos nós, digamos, uma coisa simples, não é? E isso era uma discussão com juristas, não é? Estão aqui muitos à volta da mesa, não é? Em que a lei podia ser uma coisa simples, perceptível, não é? E colocada em quiosques com toques no ecrã, depois evoluíram para a internet e hoje é o Portal do Cidadão. Portanto, foram evoluções várias que hoje é o Portal do Cidadão. Portanto, este foi o percurso, não é? Devo dizer que nesse percurso até apresentei o InfoCid ao vice-presidente Al Gore nos Estados Unidos, em Denver, uma vez. Portanto, Portugal esteve sempre muito bem nestas áreas. E uma das coisas que eu queria, antes de mais nada, é evidente, antes de vir para aqui, fui ver outra vez o site da Assembleia, e devo-vos dar os parabéns. É dos melhores sites em termos parlamentares, sem dúvida nenhuma. A informação está toda lá. Quanto a mim, tem problemas. Por exemplo, não consegui aceder à informação daqui deste grupo pelo iPad, porque pede-me o Spotlight da Microsoft. Portanto, há ali questões de compatibilidade de dados importante. E a abertura é algo que vocês têm que preocupar. A universalidade do acesso, se há casa que se tem que preocupar com a universalidade do acesso, é aqui o Parlamento. E, portanto, não há aqui evitar flashes, evitar tudo que sejam formatos fechados. Portanto, o mais possível, não é? Por muito agressivos que sejam os vossos fornecedores, não é? Também, nesta área da abertura, nós temos uma tradição, fizemos em 2004 um estudo sobre open source, onde tivemos, foi um estudo pioneiro na altura, e onde tivemos a Microsoft como participante no grupo de trabalho. Julgo que é uma coisa inédita, até mesmo em termos internacionais, ter a Microsoft até ao final do grupo. Apenas o representante disse no final, para não pôr lá o logotipo. Mas tivemos sempre a contraparte, quer dizer, tivemos sempre, e ainda hoje, esse grupo é um grupo, também tem aqui o Parlamento, nós tivemos esse cuidado de ter reuniões com todos os grupos parlamentares e apresentar os nossos estudos, e portanto esse é um daqueles que aqui chegou. Portanto, nós continuamos a ter... Para além da... Particularmente eu estou ligado também à PASC, à Casa da Cidadania, sou neste momento também membro do Conselho Coordenador da SEDES, e portanto eu tenho aqui múltiplos chapéus associativos. A minha vida nos últimos anos tem sido muito associações, sobretudo desde que me reformei a coisa acentuou-se mais, não é? Mas portanto a minha vida é muito nestas áreas. E sempre numa luta, a luta da cidadania, dar poder ao cidadão e refocar as coisas no cidadão. E esta é uma das primeiras críticas que eu faço aqui, por exemplo, ao site do Parlamento, é que não está centrado no cidadão. Pode estar centrado nos grupos parlamentares, pode estar centrado nos procedimentos, pode estar centrado em tudo isso, mas no cidadão eu não vejo lá eventos de vida, não vejo lá as coisas que realmente preocupam as pessoas. Sejam elas conjunturais, sejam elas mais estáveis. E encontrar... como é que eu, ao longo da vida, por exemplo, me debati contra os ministérios? Eu costumo dizer que eu fui funcionário público durante 40 anos e nunca me deixei capturar pelo ministério. Porque trabalhei na Modernização Administrativa, aqui na Almeida Brandão, no Secretário para a Modernização Administrativa, com a doutora Isabel Corte Real, que foi aqui também Secretária-Geral da Assembleia. E trabalhei, portanto, em várias vagas... de modernização administrativa, desde o 25 de Abril também, não é? Comecei a trabalhar ainda antes do 25 de Abril, nestas áreas, mas sempre me senti como um funcionário do Estado, um funcionário público, e não como um funcionário do Ministério A, B ou C. Portanto, sempre numa perspectiva muito transversal. Porquê? Porque as coisas não podem estar agarradas a ministérios. Não há problema nenhum do cidadão que não se... que se resolva só num ministério. Tem que trespassar com outros ministérios. Dou-vos um exemplo. Eu faço neste momento, faço parte, e fui também co-criador de uma coisa que é o Fórum Não-Governamental para a Inclusão Social, que é, e também da Rede Europeia Antipobreza. E eu, uma das minhas lutas é sempre dizer, e para pessoas que estão aqui da economia e de outras áreas, tirar o social da Praça de Londres. O que é que eu quero dizer com isto? Tirar dos guetos. Os problemas sociais não se resolvem num ministério, resolvem-se em múltiplos ministérios. E, portanto, há que encontrar, não sei, na construção do novo site da Assembleia, âncoras. E as âncoras devem ser os verdadeiros interesses do cidadão. Não serão comunidades de interesse do tipo das redes sociais, e nós temos neste momento na APDC um grupo permanente da Web 2.0, em que fazemos pequenos almoços regulares sobre temas, sobre saúde 2.0, essa justiça 2.0, no outro dia foi uma coisa que foi o amor 2.0, que era pessoas que têm conhecimentos, portanto, fundo, pequenas comunidades, não é? Mas tentamos arrumar a casa, é outra coisa, uma associação tal como um Parlamento tem que ter a coisa arrumada, enquanto nas redes sociais puras e duras as comunidades formam-se e desformam-se, digamos, completamente ad hoc, e a PDSI é uma instituição como outra qualquer, não é? Só que e também se confronta com interesses, com os nossos sócios institucionais, suas empresas de informática, que são até os organismos públicos, são nossos sócios, alguns deles, agora deixaram de poder pagar a cota, porque acho que há instruções para que não paguem cotas, mas tudo bem. Mas continuamos a ter apoios institucionais interessantes, da FCT, daqui, daquilo lá. Mas uma das coisas que nós tentamos é ter a casa arrumada, o nosso site ter arrumado, por exemplo, e eu acho que o nosso site está horrível também, não é? Portanto, vai ser sempre uma luta desigual entre as possibilidades da tecnologia e também, por outro lado, e a capacidade de a adaptar. Mas nós temos que encontrar âncoras que permitam que o cidadão, quando lá chega, se reveja, que encontre ali, digamos, algo com que debater, onde intervir, de uma forma mais formal, mais informal, mais peticionária, menos peticionária, mais dentro dos cânones do formalismo desta instituição, não é? Portanto, ou apenas como uma forma de ver como é que as coisas estão a acontecer, não é? Como é que as coisas estão a acontecer aí nas comunidades. E, portanto, esse é um dos problemas. Essencialmente, há duas coisas que me preocupam muito nestas áreas da democracia eletrónica. Uma delas é o processo legislativo. É o processo legislativo que aqui o deputado Lacão teve responsabilidades na presidência, mas já em Nilo Tempre, nessas áreas. O processo legislativo é uma coisa que devia integrar. Não devia haver aqui uma partir-se entre Parlamento e Governo. O processo legislativo devia ser uma coisa streaming, portanto, que fluísse de uma forma rápida. Não é? E a outra coisa é o processo decisório, também acompanhar o processo decisório nas várias, que também está associado um pouco ao processo legislativo. E a questão da democratização da informação legislativa. Eu, se quiser, neste momento, ter boa informação legislativa, tenho que apagar. O que não faz sentido, não é? E, portanto, neste momento é um privilégio de quem pode pagar a legislação, não é? Por exemplo, a ter as ligações jurídicas, o que é que está revogado, o que não está revogado, o que é que está repristinado. Eu tenho que pagar esse serviço, não é? Que ainda por cima é prestado pelo Estado através da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, não é? Isso foi eu tive que decidir, quando em determinada altura fui para o Secretariado para a Administração Administrativa em 91, na altura, estava a começar a estar a doutora Isabel Corte Real, ela deu-me a escolher. Aliás, foi uma reunião famosa com o Tom Marques Mendes, que era na altura secretário-geral do Presidente do Conselho, ou escolhes o Infocid ou escolhes o Infojur. E eu escolhi o Infocid, porque eu tinha criado os dois. E então, pronto, continuei com o Infocid e o Infojur aterrou na Secretaria-Geral do Presidente do Conselho e disse, está como está. Não é? Portanto, está como praticamente na mesma. Aquilo era para ser um sistema totalmente de todos os ministérios, não é? Ele foi montado para ser de todos os ministérios e foi
quanto a mim propriamente, capturado pela presença do Conselho de Ministros. Portanto, porque não se virtualizou esta relação. Não é? E isso levanta uma outra questão também, que é, estas coisas não se fazem só dentro de casa. Hoje em dia tem que se fazer com os outros. Isto é, eu posso ter um site do Parlamento que incorpore iniciativas terceiras. Não é? E que criam, há uma certa, que hoje academicamente se fala muito, que é coprodução de valor. Há uma coprodução de valor, digamos, entre, sem medo, são parcerias público-privadas, mas sem medo, é coprodução de valor entre iniciativa da cidadania e iniciativa do Parlamento. Acho que há muito boa coisa que o Parlamento devia exibir. Não é? Nomeadamente o site das compras públicas, que foi uma excelente iniciativa da comunidade open source, e outras iniciativas deviam estar exibidas, protagonizadas aqui no site do Parlamento. Portanto, e porque não também as coisas da APDSI, não é? Nós temos mais de 500 vídeos feitos sobre as nossas conferências, não é? Portanto, que estão no arquivo da Unesco, estão completamente abertos. Eu quando quis, por exemplo, embutir numa página... Agora, ontem tentei embutir a entrevista que foi feita aqui a uma professora que está em Inglaterra, não? Eu não consegui. Não consegui embutir. Portanto, é só para vos dizer que essa relação entre o Parlamento e as comunidades externas, se eu agora chegar ali ao Facebook, olha, foi uma coisa muito gira no Parlamento sobre o Parlamento Digital. E houve uma intervenção que foi bastante interessante. Eu agora quero divulgar. Não consigo fazer. Não há possibilidade de eu fazer... de embeber, digamos, até se calhar um vídeo do Parlamento, um pequeno vídeo editado do Parlamento. Uma coisa é informação em bruto, que é no fundo tudo o que se grava, está tudo arquivado. E depois deveria haver alguns youtubers, não é? Alguns pequenos filmes de coisas que marcam o Parlamento, aí é um problema de escolhas. Aí começamos a ver o problema da escolha. Que escolha é que eu vou fazer? E já vou lá chegar em relação às escolhas, que é um problema que a APDSI tem. Tem causas, mas sabe fazer paragens quando entra na ideologia. Não é? Mas porque temos que parar, temos sócios de todas as ideologias e não queremos que ser conotados como ideologia. Não é? Isso é óbvio. E a propósito disso, temos uma causa que eu vos queria, por exemplo, cadastro. Cadastro. Portugal, cerca, ali o deputado Bruno Dias sabe bem a minha luta pelo cadastro. Portugal, 20% ou 25% não sabe a quem pertence, não é? Portanto, e não se sabe, se calhar não lhe interessa, já saiba a quem pertence, não é? E depois temos estes problemas, de vez em quando exalta-se tudo, quando há os fogos e tal, não sabe, porque tinha que estar a tocar conta das máquinas, das matas e tal, porque não sabe. E depois tudo esmorece, vai tudo abaixo. Já não... Depois no ano seguinte, quando vem a nova campanha dos fogos, toda a gente se lembra do cadastro. O cadastro, nós temos aqui coisa, nós podemos dizer, bom, a cadastro podemos chegar à lei da terra, às expropriações, se não aparece o proprietário, até o Estado toma conta e faz daquilo o seu destino. Bom, estamos a entrar numa zona ideológica. Pronto, até poderemos entrar numa zona ideológica. O que é que a APDSI faz em termos de cadastro? O cadastro é apenas informação. Nós temos que saber quanto vale, em termos fiscais, temos que saber a quem pertence. Temos que saber, inclusive, a história, partilhar quais são, por exemplo, as utilities que estão lá, as redes de água, de saneamento, que estão naquela... Hoje, quando se faz um buraco numa cidade, estraga-se, os telefones estragam a eletricidade, estragam as telecomunicações, porque ninguém partilha nada. Nós fizemos, ano passado, uma conferência sobre partilha desta informação, por exemplo, entre as utilities, e aquilo que foi um diálogo de surdos, portanto. E está a ser... uma associação da sociedade civil a fazer esta coisa, pelo menos termos a informação de base, saber o que é o país. O país define-se, eu aprendi isso na velhinha Organização Política e Administrativa da Nação, não é? Define-se pelo como é a população, soberania, território. Não é? Não é? Nós não conhecemos o nosso território, que é uma coisa, não sei como é que se fazem políticas de território. Se calhar conhecemos demais. Temos cadastros para tudo, do vinho e da vinha, para o gado, temos lá uns brincos para ver se há problemas na atribuição dos subsídios, mas são tudo mapas diferentes. Se forem compará-los, não coincidem.
não coincidem. Porquê? Houve dinheiro despejado para fazer mapas, não é? E dentro do mesmo Ministério, quer dizer, inclusive a agricultura, então é um caso bastante gritante nesse aspecto, mas não só, não é? Portanto, só para mostrar, isto é uma causa, a par de muitas outras que a APDSI tem, que a única coisa que nós temos, como é a sociedade da informação, para que estas coisas estejam representadas de forma digital. Portanto, isto são estas causas que gostávamos muito de partilhar com o Parlamento, não é? Aí era partilhar mesmo com o Parlamento, naquilo que não envolve escolhas ideológicas, ou insisto nisso, não é? Porque aí paramos. Paramos conscientemente. Porque, como devem calcular, a APDSI tentaram-nos dizer, conotar politicamente, desde o seu início. Não nego que ela nasceu pelo grupo de amigos que teve na Missão para a Sociedade da Informação e que fez em 1997. Em 2007, foi? Já estou baralhado. Em 2007, não, em 97, exatamente, o Livro Verde para a Sociedade da Informação. Portanto, eu tive, na altura, em representação do ministro, na altura, um dos ministros conhecidos, Jorge Coelho, representava Jorge Coelho nessa Missão para a Sociedade da Informação. E fez parte do grupo permanente. Mas mesmo assim, portanto, não nos podem conotar que fomos mais isto, porque sempre pautámos a nossa prática como uma enormíssima independência, uma equidistância relativamente aos partidos. Já só para vos dar outra ideia de coisas em que nós temos estado envolvidos, e eu achava que era uma pessoa que devia ser ouvida, se não está aqui na vossa agenda, a engenheira Ana Neves, da Cidadania 2.0, tem feito um trabalho brilhante nesta área. Ela é coordenadora também do nosso grupo de trabalho no grupo permanente da Web 2.0. Tem sido uma lutadora pela utilização das tecnologias para a cidadania, especificamente para a cidadania. O que é que temos tido também mais dentro das... Temos os grupos permanentes ligados à saúde, à justiça, uns mais ativos, outros menos ativos, à informação geográfica, que no fundo tem esta causa do cadastro, mas outros também. Portanto, também partilhar convosco a dificuldade que é ser trabalhar na cidadania ativa em Portugal. É muito complicado. E sobretudo trazer jovens para isto. É muito complicado. Nós estamos agora, por exemplo, a arrancar com um evento sobre, chamamos-lhe o Game Over. Exatamente, porque temos a sensação mesmo que é game over mesmo, isto é, que as novas gerações têm dificuldade em entrar nas instituições, e uma associação também é uma instituição, e não é fácil trazê-los para isto. Eu tenho netos já a estudar informática e eles dizem-me, oh, vô, não entres nada nisso, mas eu quero entrar, sou uma pessoa, sou esquisito. Não é? Portanto, eu quero entrar. Portanto, eu ando com o meu neto nos sítios mais obscuros da web, não é? Porque eu tenho que acompanhar o meu neto nestas coisas, não é? Portanto, tenho que acompanhar. Hoje é a realidade, não é? Hoje quem tem filhos sabe, e netos sabe. Os avós normalmente não têm muito esse papel, mas pronto, eu tenho tido um percurso um bocadinho atípico, não é? Mas temos que ir acompanhando. É muito, muito difícil trabalhar com novas gerações. É um dos grandes. Uma das nossas grandes preocupações, também faço parte de uma coisa que é a coligação para a empregabilidade digital e portanto, onde tentamos também que estas coisas não sejam só de profissionais e sejam algo que seja extensivo a toda a população, a massificação. Uma das minhas preocupações que eu tinha em Focide é quantos toques, quantas pessoas lá foram, que áreas. As estatísticas eram para mim uma obsessão, não é? Portanto, e depois quando veio a internet, era a concorrência entre os quiosques e a internet, era sempre complicado. Mas eu dizia, não me interessa o canal, os canais têm que ser os canais que chegam o mais possível a toda a gente. Tiver que ser telefone convencional, e ainda andei a fazer testes com o Audiotex, não é? Essas coisas que nos chateiam, carrego no 1, carrego no 2, carrego no 3. Portanto, tentar gerar um infocito para a Audiotex, tentei fazê-lo, não é? Não foi fácil, até porque a linguagem é diferente e aquilo foi complicado. Portanto, aí fracassei, claramente, não é? Mas não interessa o canal. As pessoas dizem, hoje é só a internet e não se olha para mais nenhum. Meus velhinhos, a minha mãe com 96 anos,
tem que estar também coberta pela sociedade de informação. Portanto, isso é... E hoje, por exemplo, os iPads, tudo o que é tablets hoje, são realmente um... Eu não consegui, por exemplo, navegar neste grupo no iPad, não é? Não consegui abrir o vídeo no iPad, não é? Impede-me para pôr lá o Spotlight da Microsoft. Só para vos dar a ideia. E hoje estes equipamentos estão... As pessoas... É das coisas que têm conquistado as novas gerações, as velhas gerações, melhor, para a sociedade de informação. E de que maneira? Só por causa do toque no ecrã. Aquilo que eu vi com o InfoCide, quando abrimos o primeiro quiosque ali nos restauradores, em que os velhinhos olhavam por cima do ombro dos jovens, que obviamente eram os primeiros, e afinal isto é fácil, chega para lá que eu também sei fazer. Portanto, eu assisti a várias coisas, aliás, cenas perfeitamente fascinantes neste uso mais fácil da tecnologia. Hoje ela está banalizada. Agora, não tem que estar aberta, tem que estar, tem que ter interfaces que corram em todos os browsers, tem que apostar nos dados abertos, em atenção, desde há muito tempo que o W3C, que no fundo governa um pouco a internet nestas áreas das normas, diz não usem o flash. Desde uma das primeiras petições à Assembleia da República, eu fui o segundo subscritor, foi dos cidadãos com cidades especiais, na navegação feita pelo Francisco Dinho, da UTAD, não é? Nessa altura já era a luta, era a acessibilidade aos sites, não é? E, portanto, e já nessa altura se colocava o problema de... dos sintetizadores de voz para ler o texto, que bloqueavam nas imagens. Depois, quando veio o flash, estragou tudo. Havia sites públicos, todos em flash, não é? O que era muito grave, não é? O W3C já baniu isso completamente, está banido. E é pena que ainda aqui no site da Assembleia, de vez em quando, venham lá umas flashadas. Não é? Mas, desculpem lá o meu informalismo, mas isto é coisa de velho, não é? Que está aqui com esta. Espero ter sido. Estou disponível para qualquer pergunta.
Sim, senhor, vamos então passar, agradecendo-lhe o seu contributo, para uma troca de impressões mais alargada. E quem desejar lançar alguma questão, por favor. Não sei para que lado da mesa é que olho. Dr. Rui Costa.
Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Luís Vidigal a comunicação que nos fez e a apreciação que também fez do site da Assembleia. Tem razão quanto ao flash, sem dúvida. Nós estamos também aqui um pouco porque sentimos também a necessidade de reformar o site e apenas, ainda residualmente, temos flash em dois itens e vão desaparecer, evidentemente, já vão desaparecer agora. E o objetivo é justamente tornar o site acessível a todos, com mais funcionalidades e com mais lógica de acesso, com mais estruturação. É de facto um site rico, nós temos essa noção e temos trabalhado para isso. A última reforma que fizemos foi há 5 anos, de maneira que este é o momento para o reformar. E os contributos que estamos a recolher vão justamente nesse sentido e o nosso objetivo é cumprir esse desígnio de o tornar mais acessível e mais estruturante. Muito obrigado, era o que queria dizer.
Uma coisa que me esqueci que é importante, o meu trauma com a Assembleia. Eu fui um dos co-criadores da APDSI em 2001. Em 2002 estávamos já no início de uma... Começámos a estudar estas coisas da democracia eletrónica. Eu fiz, sem me identificar, na altura era vogal do Conselho de Direção do Instituto de Informática, portanto não me identifiquei institucionalmente. Apenas me apresentei como membro da direção da APDSI, e fiz um mail a todos os deputados desta casa para ver como é que respondiam. Que eu estava a fazer um estudo, dizendo que estava a fazer um estudo. Vou-vos dizer os números. Responderam-me 2%. E tive uma ameaça. É só o que eu vos posso dizer. Foi um trauma que eu tive em relação à utilização dos mails 2002. 2002. Não sei se ainda estão aqui deputados dessa época. Nem sei se me respondeu. Mas... mas foi pois, a ameaça foi mais grave, não é? Portanto, eu tive esse trauma. Portanto, é que não basta a tecnologia, é preciso mudar o paradigma. De facto, aqui eu insisto muito nisto, não é? Porque o paradigma da utilização das tecnologias é essencial. Eu tenho estado agora a trabalhar numas coisas ligadas a outros governos de outros países. E eu estou a insistir muito nisso, muito, muito nessa questão. Não basta a tecnologia, é preciso as pessoas mudarem o mindset, claramente mudar o... E isto é preciso ter atitude também de abertura relativamente à sociedade, não é? Portanto, isto não ser aquele clube, não é? Do século XIX, não é? Portanto, isto ser verdadeiramente um parlamento aberto e digital, não é? Portanto, eu só queria dizer esta... Não queria deixar fugir este meu trauma.
Sr. Deputado João Almeida.
Mas isto ainda não era para gravar. Sr. Doutor, muito obrigado pela partilha que fez connosco. Era mesmo sobre esta parte final. Há aqui uma questão que nós temos discutido aqui no grupo de trabalho. O Parlamento foi acompanhando e as palavras que teve para o site do Parlamento, as primeiras elogiosas e as de crítica, obviamente, só fazem sentido exatamente porque há uma ferramenta que é utilizada e, portanto, é fácil de criticar porque a crítica é por exceção. Mas o Parlamento tem procurado acompanhar o desenvolvimento e, portanto, às vezes aposta em coisas que depois não vêm a ter o efeito que era pensado que viessem. E uma das questões que nós temos discutido aqui, a propósito de uma ferramenta que se criou a certa altura, que eram as páginas pessoais dos deputados, é a questão entre o cruzamento da oferta e da procura. A comunicação é útil se efetivamente chegar a muita gente e, principalmente, se chegando a muita gente, permitir a interação. Hoje em dia, as redes sociais têm um contributo espantoso para isso. O público está lá. E o desenvolvimento de ferramentas de interação é permanente. E, portanto, é muito difícil, do ponto de vista institucional, criar-se uma realidade paralela. Portanto, uma coisa é a interação através de e-mail, isso tudo bem, isso fica... Acho que hoje os dados seriam substancialmente diferentes, não tem comparação, mas não se esgota no e-mail também. A questão da comunicação direta, como é que se faz essa ligação? Nós ainda há pouco falávamos da importação do link dos perfis pessoais, das contas pessoais em redes sociais para o registro biográfico dos deputados. Quando alguém consulta o site, vai ao registro biográfico de um deputado e, se quiser, vai ao Facebook, ao Twitter ou alguma coisa qualquer desse deputado, se o deputado lá partilhou. Se faz sentido esta complementaridade e o que se deve fazer é cruzar, porque obviamente aí depois também há um campo que é um campo de fronteira difícil entre o institucional e o informal. Isto para um deputado, cada um gera o seu e, portanto, define o espaço como entender e provavelmente cada um de nós define de sua maneira. Para o Parlamento, institucionalmente, é muito mais difícil. Por exemplo, uma conta de Twitter do Parlamento, o que é uma conta de Twitter de um Parlamento? Ou o que é uma conta de Twitter de um Ministério? Nós temos em Portugal exemplos diferentes. Há contas de Twitter de ministérios que são dos ministérios e que, portanto, têm uma abordagem institucional. Há contas de Twitter de ministérios que são dos seus titulares e que ambas são legítimas, são registros diferentes e, portanto, seguem a agenda política de um determinado ministério político e não administrativo. E, portanto, são coisas completamente diferentes. E, portanto, o tipo de informação é completamente diferente. Aqui, pela pluralidade partidária, o critério, como falou há pouco, é uma questão muito sensível. Como é que se define o que é Parlamento institucionalmente e o que é que não cabe? O Parlamento inglês tem os debates semanais com o Primeiro-Ministro e não sei, não consta que haja polémica sobre isso, não sei quem faz a edição. Não faço ideia quem faz a edição. Quem é que seleciona as quotes do Primeiro-Ministro e do líder da oposição para serem aquelas e não serem outras? Como é que se estabelece esta fronteira entre o institucional e o pessoal e como é que se cruza a oferta e a procura utilizando as fontes institucionais e utilizando também o público que existe nas redes, que não são formais, mas que obviamente são as mais utilizadas e onde as pessoas mais estão presentes?
Então, vamos conversando.
Se tivesse essa carta na manga, estava rico, posso dizer. Não, mas porque de facto é aí que reside o problema. Mas há uma coisa que para mim é clara, e eu vou retomar uma coisa que já aqui disse relativamente às nossas preocupações na APDS e relativamente às causas e onde é que elas param. Onde é que param as causas, não é? Do ponto de vista da associação, elas têm que parar na informação, e ponto, não é? Na informação e em dar informação. O facto de, por exemplo, dar. Vocês têm uma coisa muito boa, aliás, eu dei durante muitos anos formação nos INAS sobre produção de conteúdos, essas coisas todas para as redes sociais e para aqui e para lá. E uma das coisas que eu insistia muito era a questão, na altura ainda não estava na moda os hashtags, nada disso, nem aliás a tecnologia não permitia na altura, como se permite hoje em dia. Mas uma coisa que neste momento existe e que vocês têm no site muito bom, que é quanto à minha ligação, por exemplo, que eu não tenho uma... E não, por favor, não percam isso, porque às vezes quando se faz uma coisa de novo, perdem-se coisas boas anteriores. Não é? E há coisas muito boas que vocês têm e que não é vulgar encontrar, que é, por exemplo, a indicação, ele gerar automaticamente o link quando, por exemplo, há um relato parlamentar qualquer, escrito, não é? E aparece lá o nome do deputado e a possibilidade de eu pegar nesse nome e linkar ao nome da pessoa. E aí eu posso esgravatar quem é a pessoa. E aí, hoje, o ter lá o mail, ou ter lá o LinkedIn, o Facebook e o Twitter, não sei o quê, não é informação. Não estou a dar nada. Eu estou a dar a oportunidade a toda a gente, no fundo, dos deputados serem conhecidos. Também no mundo digital. Escrutinados, mas naquilo que dizem, efetivamente, até no meio público, não é? Porque, no fundo, aí, às vezes, são mais de língua solta do que aqui dentro, não é? Portanto, consegue-se ver mais o que é verdadeiramente a pessoa quando se vai a essas redes sociais, portanto, estão num espaço mais privado. Eu próprio debati-me com isso. Eu tive durante 24 anos, 24, 25 anos, sempre em cargos de direção de topo de instituições públicas, normalmente sempre como subdiretor-geral, porque nunca fui diretor-geral, fui sempre subdiretor-geral, mas eu desde muito cedo eu tive presença nas redes sociais, quer dizer, foi até porque também dava aulas nessas coisas, no INA, e tudo isso, e sempre lutei por isso, mas eu separei sempre, eu sempre vi ali era um espaço, eu tinha no meu rótulo o e-government, para mim eu era conhecido como uma pessoa do e-government, portanto, basicamente, e ainda hoje, quando eu sou conhecido internacionalmente nessas competências. E portanto, eu uso essas redes para esse fim. Quer dizer, as pessoas sabem, quando se associam a mim, para além de ter lá umas coisas, assim, algumas um pouco pessoais, mas também nada de especial, são coisas que estão da minha atividade. E é o que, de certeza, o que vocês fazem também. Todos, não é? Portanto, não vejo que haja essa separação entre a esfera pública e privada. Cada um fala como quer, não é? E tem o direito a fazer como quer, não é? As instituições, aí é que é o problema. As instituições, se não tiver dentro de uma... Digamos, em todas as instituições, eu estou a pensar mais as instituições públicas da administração pública. Eu dizia isso muitas vezes às pessoas que me pediam exatamente como é que eu vou usar para atrair gente. Dizer qual é o currículo do diretor-geral e o que é que nós aqui fazemos, ninguém se interessa. Vai lá e desiste. Já acontecia com os sites institucionais e com as redes sociais ainda muito mais. Se nós não temos, de facto, causas, e as instituições também têm causas, não é? Perseguem causas. E se não as exibem, e se elas não tiverem alguma polémica, esqueçam, as redes sociais, ninguém lá vai e ninguém se interessa. Portanto, as instituições têm que ser suficientemente criativas para pôr essas causas, mesmo que não tomem partido, não é? Porque o que importa aí é ter um meio de audição, não é? Mas por as causas, o que é que está em causa aqui? O que é que está em causa? Que dilemas é que se colocam? Por exemplo, volta ao cadastro, na criação de um cadastro do país. Porquê
que é que não há um cadastro neste país, é o único país da Europa que não tem cadastro. Porquê? Ou temos muitos cadastros? A Grécia também, mas é sempre a Grécia, infelizmente. É sempre a Grécia. E portanto, porquê é que não temos? Porquê é que isto não descola? Não é? Não descola, não está no simplex 2, nem 3, nem 4, nem 5, não aparece. Porquê? Não cabe numa legislatura? Não é? Há coisas que têm que ser. Tem que ser sucesso civil verdadeiramente a dizê-lo, não há volta a dar, não é? Portanto, e nós andamos com esta bandeira desde há muitos anos, desde o primeiro dia da APDC. Não é? Portanto, há 15 anos que andamos com esta bandeira do cadastro e não conseguimos, de facto, que isto avance. Mas pronto, mas as instituições, eu estou a pensar, por exemplo, a Direção-Geral do Território, que coloque essa questão, que coloque na sua rede social a questão do cadastro, ou até mesmo a Autoridade Tributária, ou até mesmo o Instituto de Registro Notariado, para falar nos três principais atores do cadastro. Não é? Não é? E por isto a discussão é difícil. Já não sei quem sabe como fazer as habilitações. Eu sei que é difícil, mas nada desculpa o não fazer nada. Nada desculpa o não fazer nada. Isso é que é de facto a questão. O problema é que não se consegue fazer em 4 anos uma legislatura, é uma chatice. Se calhar já se conseguia. Já entrávamos noutros caminhos mais. Mas pronto, é complicado. Eu percebo, mas se não houver um bocadinho de. Deixem-me usar a palavra muito jovem. De pica. Se não houver algum questionamento lá em que as pessoas sejam seduzidas para participar, para argumentar, para, todos nós temos a sensação que aquilo não serve para nada. É apenas para contar para as estatísticas de presença na internet. E mais nada, não é? Isso é.
Isso não há dúvida, levanta-nos uma questão que, aliás, está presente atualmente nos nossos espíritos e que o Dr. João Almeida, aliás, se referiu a ela há bocadinho. É como é que é possível fazer certo tipo de participação ativa numa perspectiva institucional, particularmente no quadro de um Parlamento que é plural e contraditório por natureza? E como é que as mensagens para as redes sociais podem ser selecionadas com um grau, como ia dizendo, de preocupação não ideologizada, o que é quase uma impossibilidade, não é? Como é que é possível simultaneamente introduzir no processo de comunicação temas suficientemente interessantes e ao mesmo tempo não comprometidos em relação às partes que os debatem no Parlamento? É um exercício extraordinariamente difícil, e neste momento estamos confrontados com, digamos, esse de certa maneira enigma, que é o de saber se isto deve ser exclusivamente uma iniciativa dos deputados individualmente considerados que a quiserem ter, e eventualmente apenas com links de ligação com as suas identificações aqui no Parlamento, ou se deveria haver para além disso também um conjunto de mensagens institucionais selecionadas, atualizadas, atuantes no dia-a-dia, mas com este problema que acabei de referir, que não é pequeno, nomeadamente para a tradição de um Parlamento, que na sua organização interna também não está, até hoje, preparada para ter essa dimensão, digamos assim, comunicacional.
Nós temos na PDSI, temos uma jornalista, digamos, contratada. Os jornalistas são treinados para isso. Bem ou mal, são treinados para isso, não é? Eu acho que devia aqui haver um corpo redatorial que fizesse quase, pelo menos endereçasse aqueles headlines, digamos, aquelas primeiras, o colocar da questão, do grande tema, da grande causa, não é? Colocá-la, endereçá-la de uma forma relativamente, eu ponho sempre relativamente, porque não há, estas coisas têm todas limites, as palavras todas elas têm sentidos e têm interpretações, não é? Mas endereçar o tema é algo que se põe, digamos, é um teaser, no fundo é o teaser da causa, não é? Pode ser uma causa relativamente permanente, pode ser uma causa conjuntural, não é? E quando as causas permanentes, quanto a mim, deviam estar, digamos, ancoradas em eventos de vida das pessoas, eventos de vida das empresas, eventos, portanto, em eventos de vida, coisas que são verdadeiramente imutáveis, não é? Portanto, sei lá, discutir questões ligadas ao emprego, por exemplo, ao emprego. O emprego, a busca de emprego é uma coisa intemporal, portanto, mas pode-se criar ali um fórum de discussão à volta do emprego. Contudo, portanto, faz-se o teaser, alguém preparado faz o teaser, deveria ser escrutinado esse teaser pelos vários grupos parlamentares. Isto está aqui enviesado, não está enviesado, não? E depois deixar, digamos, as pessoas soltar, digamos, os comentários e pronto. E aí, mais moderação, menos moderação, colocam-se também os problemas de moderar ou não moderar, as impropriedades, todas as coisas que vão acontecer naturalmente. Eu já moderei fóruns e já sei o que é isso, o que dói, o que custa, não é? Mas isso é como tudo na vida, não é? Também quando está aqui a coordenar esta coisa, tem que mandar para lá. Se eu começar aqui a dizer disparados, manda-me calar, não é? E portanto é a mesma coisa, estas coisas têm que ser relativamente, e as pessoas aceitam isso perfeitamente, perfeitamente. Agora é algo que eu acho que tem que haver aí provavelmente um corpo de jornalistas, que não sei se os têm já neste momento na Assembleia ou não, que fizessem esse tipo de teasers. No fundo são teasers puros. Em vez de trabalhar para a Lusa, estão a trabalhar para aqui, para alimentar as redes sociais. Não estou a ver. Agora, tem que ter um bocadinho de polémica, tem que ter alguma coisa que alimente a discussão, que estejam em causa escolhas. É isso, não é? Não estamos a falar em referendos, não estamos a falar em eleições, não estamos a falar nada disso. Estamos apenas a pôr as pessoas a viver o seu, a pôr o seu cotidiano, os seus problemas, os seus dramas, não é? Uns são aproveitáveis, outros menos, mas pronto. Mas as próprias redes, isso é uma coisa que me habituei há muitos anos. As redes neutralizam-se, as pessoas neutralizam-se umas às outras. Não sei se acompanham os comentários de alguns jornais e tal, mas uns neutralizam os outros e outros calam-se e tal. Há uns que insistem e continuam a falar sozinhos, mas as redes, um bocadinho como a Wikipédia, estão a ver, aquilo são wikis, acabam por ser wikis, não é? Em que há ali uma. É que se acredita que, apesar de tudo, que as pessoas têm comportamentos sociais sérios, não é? Apesar de tudo, não é? Portanto, e isto vindo de um Parlamento, eu gostava imenso que acontecesse. Se eu visse as causas, que não, elas não aparecessem apenas nos cartazes na rua, mas também aparecessem cá dentro. Não é? Porque estamos a falar de causas que despassam todo o hemiciclo. Portanto, mas depois fazem-se escolhas, isso é outra coisa. Não é? Agora, o que é que está em causa? Isso era bom aparecerem esses teasers. E eu acho que as instituições só se safam por aí. Se vão apenas pela sua área de conforto, que é dizer quem é o pão, quem é o deputado, quem é não sei o quê. Já devo dizer que os hiperlinks neste momento, os vossos hiperlinks são fabulosos. São fabulosos e eu acho que devem ser poucos os parlamentos que estão tão hiperligados. Quer dizer, porque as coisas estão todas muito hiperligadas, de facto. Não é? Mas aquilo é raw material, não é? Estávamos a precisar ali de algum pouco mais acabado, mais tratado, não é? E volto ao infocito. Uma coisa era a legislação pura e dura. Outra coisa era o infocito, que era o que punhamos nos quiosques, para as pessoas a perceberem, não é? E nós, para conseguirmos transformar uma lei, não é, em meia dúzia de frases e bonecos e esquemas e diagramas para pôr no infocito, não é? Era complicadíssimo. Era discussões que não vos passa pela cabeça, não é? E, por exemplo, não pôr o Ministério da Defesa, juntamente com os objetores de consciência, já não há hoje, que se brigaram, não queriam estar na mesma tecla. E eu dizia, mas do ponto de vista do cidadão, eles têm que estar juntos. O Ministério da Defesa, portanto, é o Serviço Militar e os objetores de consciência, um é o contraponto do outro. Não é? Eu tive uma reclamação do Ministro da Defesa, de então, ao Primeiro-Ministro Cavaco Silva, que eu tinha misturado na mesma tecla do Infocide os objetores de consciência e o Serviço Militar. Mais uma vez, o meu mau feitio levou a que ganhei. Portanto, aí ganhei, porque era. Lá está, é olhar da perspectiva do cidadão, é ver as coisas do ponto de vista do cidadão. Se eu olhar do ponto de vista dos ministérios, não é? E neste caso, a partir dos grupos parlamentares, ou de... eu tenho outra narrativa, tenho outra forma de construir as coisas. Eu tenho que, antes de mais nada, dar o poder ao cidadão, não é? Como dizem os brasileiros, o empoderamento, não é? Dar poder ao cidadão, pôr o foco no cidadão, isso é, e no agente económico também, não estou aqui a excluir o agente económico disto, não é? E a partir daí construir, porque é aí que estão, de facto, os eventos mais estáveis, não é? Desde o nascimento até à morte, passando pelo casamento, pela busca de emprego, ir à escola ou não sei o quê. Nós temos imensas coisas a discutir à volta do ir à escola, por exemplo. Nós não temos uma visão de aluno neste país, por exemplo. Não é? O aluno é interrompido, do ponto de vista informacional, todos os anos é interrompido, não é? Eu tenho que dar para os meus, eu tenho que dar a fotografia, os dados, não sei o quê. Não há um acompanhamento do aluno desde que entra no pré-primário e sai da universidade. Isto é uma causa. É uma causa. É conhecer o aluno, a entidade do aluno, no seu percurso escolar. Não existe. É uma causa. Porque não há, porque é que não há uma causa parlamentar também? Estão a ver? Isto são exemplos de coisas, não é? E estas são daquelas que se podem ir mantendo vivas, não é? E as pessoas vão introduzindo conteúdos, e até que chega um ponto, como eu uma vez disse ao deputado José Magalhães, quando ele me perguntou o que é que eu estava a fazer uma conferência por causa do cadastro, eu disse, é um caso de polícia, na altura ele estava como se estivesse a dar uma missão interna, isto é um caso seu, isto é um caso de polícia, não é? Portanto, porque isto é um caso, já são casos de polícia, já não se entende porque é que não se tem cadastro, não se entende porque é que não se acompanha os alunos do princípio até ao fim, e eu tenho que todos, não se entende uma quantidade de coisas, eu dava-vos aqui, porque a minha vida tem sido encontrar paradoxos, não é? Na administração pública, porque esse tem sido mais o meu território de atuação, mas que no fundo é o vosso também, não é? Portanto, vocês levantam essas questões, não é? E há, infelizmente, a população não está muito informada e muito consciente, e aceita, por exemplo, que uma certidão é uma coisa que tem que existir para toda a vida, e um comprovante, quando hoje uma certidão é um bit, é um toque numa base de dados, hoje a certidão não deveria existir, é uma prova de ineficiência do Estado, por exemplo. Por exemplo, a causa de eliminação das certidões e dos comprovantes, não estou a falar de licenciamentos, que é outra coisa, não é? Comprovantes e certidões. Deixa lá ver se está vivo, se está morto, se porta bem, se porta mal, se deve alguma coisa ao Estado. Isso tudo já não faz sentido. Não fala em desmaterialização, fala em eliminação. Ou pelo menos fala em que isto passa-se lá atrás, por troca de bits. Interoperabilidade. Mas mesmo assim até se concorre na interoperabilidade. Temos plataformas de interoperabilidade em 3 ministérios. As finanças têm um, a presidência tem outro na AMA, a justiça tem outro. Quer dizer, e toda a gente anda a rir à volta disto, não é? E não falam umas com as outras, não é? Portanto, isto, pronto, mas há assim uns grilos do Pinóquio como o Vidigal, que anda a dizer estas coisas há anos e que não... E que não é fácil, não? Mas pronto, isto só estou-vos a dizer causas. Dá-vos a ideia que são as minhas, enquanto cidadão, não é? E velho funcionário público, que viveu por dentro destas coisas, não é? E que gostava que fossem as causas dos deputados do país, não é? Que também, porque são vocês que são os grandes agentes de mudança. Eu acredito que seja, que a democracia é o grande agente de mudança do país e, portanto, tem que nascer aqui. As insatisfações, não é? Para que é que me estão a pedir mais uma vez uma certidão de registro criminal, por exemplo? Não é? Porque eu quero isso, não quero isso. Isso é uma coisa, é um bit. Não é? É um bit. É criminoso ou não? Sim ou não? Quer dizer, não interessa se eu matei a tia, a prima. Não interessa. É um bit. E porquê é que isto não está a acontecer? Não é? Porquê é que estas coisas não estão a acontecer? E dávamos aqui exemplos. Isto são exemplos de causas, não é? Causas relativamente estáveis. Não é? E depois há as conjunturais, quer dizer, se está a debater-se um determinado tema, então vamos abrir um fórum de discussão à volta disto. Quer dizer, não tem poder de petição, não tem poder, mas tem poder das pessoas trazerem aquilo que hoje está na praça pública ou nos cafés, ou trazer isto para dentro da casa da democracia, que é para você, não é? E sentimos-nos em casa, verdadeiramente em casa, como eu aqui me estou a sentir entre vocês, não é? Sem qualquer constrangimento, apesar de ter posto o casaquinho, então calou a desgraçado. A minha mulher ainda me disse, leva a gravatinha, mas eu não. Mas eu já vi com vocês. Não,
já pode dizer que sentiu confortável com a companhia.
Isso é coisa de privilégio de presidente.
Deixa ver. Sr. Deputado Ricardo.
Bem, agradeço-te, Vidigal. De facto, subscrevo muito do que aqui disse. A visão do open access é uma visão que tem que estar presente em tudo o que fazemos. E também me choca, de facto, a falta de democratização no que diz respeito ao acesso à legislação e a forma como isso se transforma basicamente num conjunto de negócios, quando não deveria ser, devia ser de acesso absoluto e gratuito a todos os cidadãos. E, portanto, acho que em boa hora o Presidente da Assembleia da República também chamou esta iniciativa para começarmos a trabalhar estes temas de forma aprofundada. E foi em boa hora também que pedimos para o ouvir. Eu acho que trouxe aqui contributos muito relevantes, fruto da sua experiência de vida e da sua luta por estas causas. Há aqui algumas sugestões relevantes, enfim, que vão ter que, vão nos exigir reflexões profundas. A questão da pica ou não pica do site. Concordo que uma abordagem diferente é necessária. No sentido, referi os jornalistas, podemos juntar a esse grupo os sociólogos. Uma necessidade, no fundo, de compreender o que é a procura do cidadão, como foi dito pelo deputado João Almeida, e que termos essa resposta face à procura, aquilo que é procurado por parte do cidadão. O que exige também que haja uma adaptação da linguagem. Iniciativas como o InfoCid tentaram, de facto, fazer e que não é fácil, porque, no fundo, no final do dia, o que se pretende é uma simplificação das opções e do debate que está a decorrer para que seja compreensível e traduzido numa linguagem que seja acessível a todos. E esse é o trabalho, eu acho que é provavelmente dos maiores desafios que este grupo de trabalho enfrenta e todos aqueles que trabalham diariamente na reconstrução da nossa relação digital com o cidadão. De qualquer modo, tenho só uma pergunta que se prende com duas questões que disse e, se fosse possível, aprofundar. Refere que o site não está centrado no cidadão, é uma afirmação que subscrevo, mas que se pudéssemos aprofundar um pouco mais como é que, até fruto de eventual benchmark que possa ter de outros exemplos, como é que poderíamos, de facto, transformá-lo no sentido de o centrar no cidadão. Isto junta-me a outra questão que lhe falou, que me é muito caro, que é a questão da coprodução de valor. Isto é, imagino que esteja a referir-se, eventualmente, numa abordagem também wiki, até do processo legislativo. Acho que são dois temas que se tocam ao outro. Se pudesse aprofundar nesta centralidade do cidadão, eu agradecer.
Não era tão ousado, mas pronto, há muita maneira de fazer com níveis intermédios. Eu não tenho respostas diretas, porque esse foi sempre o meu dilema toda a vida, foi de facto essa transformação. Eu só vejo realmente os profissionais mais bem treinados para isso, os jornalistas. Pode dizer, vamos os sociólogos, e eu também sou de sociologia de base, apesar de ser um informático de pelo menos 35 anos de informático, mas por isso eu sou um tipo esquisito, sou uma mistura aqui esquisita, não é? Mas eu para detectar os tais casos, não é? As tais causas, eu acho que devia haver aí, digamos, ouvir a sociedade civil não fazia mal, quer dizer, tal como eu aqui estou a fazer, neste caso em nome da APDSI, mas até o que posso fazer, porque eu estou com estas áreas também, quer na SEDES, quer na PASC. Também, e portanto, isto são formas, eu posso até provocar debates, e uma das coisas que eu achei, por exemplo, isto foi ótimo porque eu vou provocar dentro da APDSI debates à volta desta questão do problema digital. Vou mesmo provocar isto. Não é? E provavelmente vou fazê-lo também ao nível da SEDES e ao nível da PASC. Não é? Portanto, debates à volta destas questões. E isso é uma forma, porque no fundo essa já é a coprodução de valor. Portanto, nós não serem só vocês aqui a pensarem nestes assuntos, mas nós próprios lá fora pensarmos e tentar partilhar convosco algumas questões. Porque não é fácil por um lado encontrar os tais temas picantes, não é? E não é fácil encontrar a linguagem acessível, não é? Portanto, essa são duas questões importantíssimas. A forma como se apresenta, não é? E aí, mas isso aí há profissionais destas coisas. E eu falo lá muito com a minha jornalista que nós temos da APDSI sobre isso e dou-lhe sempre dando a cabeça por causa disso, não é? Mas é muito, muito importante, não é? Portanto, eles terem essa capacidade de fazer os teasers, não é? Se,
se conseguirem, isso era excelente. Não sei se aumentem cargos para a Assembleia. Mas eu julgo que já há aqui uma jornalista, já há gente, já há aqui só duas. Só no canal para.
Sim,
no canal. E fazem teasers, não fazem? Fazem as notícias para a Lusa?
Não, fazem introduções temáticas muito simplificadas relativamente aos temas da maneira mais institucional possível.
Então, se calhar, era de reforçar um bocadinho essa área. Dado o contexto atual, digamos, de hoje o mundo mudou, não é? Portanto, faz todo o sentido. Não é? É uma aposta que eu acho que tem que ser feita.
Muito bem. A palavra ao Sr. Deputado também, Ivan Gonçalves, por favor.
Rapidamente. E, em primeiro lugar, e já se calhar em jeito de balanço, agradecer também ao Sr. Professor Luís Vidigal a presença e aquilo também que nos trouxe aqui e o conhecimento pessoal de uma série de matérias que vão de certeza ajudar a que o nosso trabalho também seja mais produtivo. Eu pegaria se calhar até naquilo que estávamos a tocar sobre aquilo que é a fronteira entre o trabalho que deve ser feito pela instituição Parlamento e pela formalidade que esse trabalho deve ter, por contraponto àquilo que é também o trabalho que deve ser feito pelos grupos parlamentares, porque é no fundo essa gestão que nós vamos fazendo aqui dentro da divulgação da informação. Grande parte dessas mesmas notícias acabam por ser colocadas, por ser comunicadas para o exterior, não tanto pelo Parlamento enquanto instituição, mas também pelos diversos grupos parlamentares, e talvez faça sentido que seja assim, mas essa é também uma fronteira que nós devemos delimitar, até onde é que deve ir o trabalho de cada uma das organizações que trabalham dentro deste Parlamento. Mas gostava também de saber a opinião do Sr. Professor, nomeadamente, e pegando neste tema, relativamente àquilo que deve ser a presença do Parlamento nas redes sociais, sendo certo que o Parlamento será, em qualquer país, em qualquer democracia do mundo, uma das instituições mais formais de todas as democracias. E que, portanto, a forte colocação, a forte presença de conteúdos nas redes sociais, do ponto de vista do Parlamento e não do ponto de vista dos grupos parlamentares, pode também colidir, ou seja, de alguma forma colocar-nos num ponto de informalidade que pode, de alguma forma, desvirtuar aquilo que é o trabalho que nós fazemos também aqui no nosso dia-a-dia, que não pode deixar de ser formal, não pode deixar de ser burocrático, embora se tente retirar essa carga, mas não é difícil. Acho que não existe nenhum Parlamento no mundo em que a burocracia não esteja presente de forma acentuada. E, portanto, de que forma é que nós podemos fazer este equilíbrio? E, ao mesmo tempo, e uma segunda questão também, porque gostaria de saber a opinião do Sr. Professor, tendo em conta aquilo que é a demonstração do trabalho que os deputados fazem e que o Parlamento faz, mas do Parlamento consubstanciado nos seus deputados, daquilo que são as atividades parlamentares, porque eu apostaria que a maioria dos cidadãos portugueses não fará ideia de qual é o trabalho diário de um deputado. Aliás, acho que a maioria dos nossos concidadãos entenderão que o grosso do trabalho do deputado é feito no plenário, e qualquer um de nós saberá que habitualmente não é assim. E aqui, quando se tenta muitas vezes explicar aquilo que é o trabalho em comissões, isso também é confundido com aquilo que são as comissões de inquérito, que acabam por ter muito mais visibilidade exterior do que propriamente as comissões permanentes que nós temos neste Parlamento. Acho que as coisas também têm vindo a mudar de alguma forma, muito fruto das redes sociais, não aqui de um ponto de vista institucional do Parlamento, mas do trabalho que cada um de nós vai divulgando e que os deputados vão divulgando, e de forma como cada deputado percebeu que as redes sociais são uma ferramenta de divulgação do seu trabalho, que fazem com que, por exemplo, se calhar aquele e-mail que o professor enviou em 2002 hoje teria uma resposta muito mais pronta. Nós hoje sofremos com outro problema, é que se calhar recebemos por dia 10 ou 15 e-mails desse teor de cidadãos a quererem contactar com os deputados. Exatamente, e não só, e depois também acho que vivemos aqui também outro problema que não caberá propriamente no trabalho desta comissão, mas que é muitas vezes o facto de sermos submergidos por toda a informação mas que é típica desta era, porque as coisas passam-se hoje em dia assim com toda a gente. E é também esse um dos fatores que faz com que as pessoas tenham cada vez menos paciência para o trabalho, para as coisas burocráticas, para as coisas demoradas, para as coisas mais densas. Mas, portanto, aquilo que, no fundo, a minha pergunta seria mais no sentido de perceber como é que nós conseguimos também, através do site, através da presença nas redes sociais, fazer perceber às pessoas qual é o verdadeiro trabalho do deputado, que não tem propriamente, não será uma função com grande trabalho executivo, mas que tem um papel importante naquilo que é a construção do sistema democrático do nosso país. E, finalmente, e mais uma vez, agradecer a presença do Sr. Professor aqui connosco hoje.
Andamos sempre à volta do mesmo. Isto é, vira o disco e traga o mesmo. Mas, de facto, não é... Eu insisto que... Eu acho que o Parlamento tem que se adaptar a esta nova era para a identificação das tais causas. Quer dizer, as causas que sejam... E aí, não sei se não deveria haver um grupo ligado... portanto, multipartidário, que digamos, tentasse criar um consenso à volta. Olha, agora vamos pôr lá as causas relativas ao emprego, relativas a... e a deixar as pessoas intervir. O problema pode ocorrer depois se, neste caso, se o deputado entra ou não entra na polémica. Se vai depois intervir também, não é, nessa polémica. Ou se é só a sociedade a intervir uns com os outros. Até se podia dizer, bom, é um grupo aberto, não é? A única coisa que lá está é uma moderação a retirar os impropérios, os insultos, tudo aquilo que são, no fundo, aquelas declarações que as pessoas têm que respeitar quando entram dentro de um fórum, neste caso não passa de um fórum, mas era importante, apesar de tudo, é evidente que depois isto implica, do ponto de vista tecnológico, fazer ali algum tratamento de conteúdo, portanto, obviamente, a frequência de palavras, isso com os hashtags hoje consegue-se ver, até fazer cálculos de tendências, não é? Portanto, estamos a entrar numa área mais tecnológica, mas hoje isso é banal, as análises de conteúdo, isso é uma coisa bastante banal, portanto, mas pronto, mas é só, neste caso, é só a população que fala e, não é? E vocês não intervêm, só estão a assistir. Assim, Outro modelo, só vocês também intervirem, não é? E até a dar um pouquinho mais de pique ao debate, não é? Como se estivessem no Parlamento mesmo, neste caso estão com todo o país, ou com todo o mundo, incluindo as comunidades que estão para lá por fora. Mas eu insistia na questão de ter a forma como se endereça um tema é absolutamente vital, não é? É absolutamente vital, sejam esses temas que são conjunturais, se estão neste momento a discutir um determinado tema, acho que devia ser aberto, neste caso, logo algo nas redes sociais, e hoje a facilidade de criar e de neutralizar é muito fácil, é muito rápida, não é? Eu, por exemplo, na APDSI fazia isto com muita, ainda fazia sites de propósito para grupos de trabalho, sites específicos, era eu que os construía mesmo, simplesmente com o Google Sites, normalmente integrando com outras coisas, fazia o próprio site para debater, e então criava-se ali um pequeno fórum de pessoas que discutiam os assuntos, colocavam documentos, com a possibilidade de fazer anexo de documentos, ou eu fiz um trabalho sobre isto talvez interesse. Bom, isto vai criar um problema de sobrecarga de informação, mais sobrecarga de informação, não é? Agora, se as coisas estiverem bem organizadas por temas, pode vir a ser uma fonte fantástica de informação institucional mesmo. Quer dizer, estamos a falar aqui, eu não estou a ver até aqui, em que é que isto colide com o formalismo do Parlamento. Porque, no fundo, o que nós temos ali são audições, em vez de estar aqui o Luís Vidigal, está a população portuguesa, não é? As pessoas interessadas naquele tema, não é? Eu até posso dizer, bom, quando tiverem lá uma causa do cadastro, eu vou regimentar uma data de amigos meus que sei que estão nessa causa e vos garanto que vamos fazer a alimentação ali fervorosa, não é? Se me disserem que vão trabalhar, por exemplo, na desmaterialização do processo e acabar com certidões e comprovantes, eu arranjo aí uma comunidade a trabalhar nessas coisas. Estão a ver? Isto acontece comigo e acontece com outros mobilizadores de opinião que existem, não é? Não partidária, não é? Portanto, mas que são mobilizadores de opinião de causas, não é? É fácil. Agora, a identificação das causas, eu devo dizer, contem com eu ponho isto no plural, com a nossa ajuda, não é? E quando digo a nossa ajuda é com múltiplas associações a que eu estou ligado, para exatamente a identificação destas causas. Eu devo dizer que eu estou em associações com pessoas notáveis, de orientações políticas muito, muito distintas, não é? Ninguém identifica, digamos, a SEDES como uma coisa perigosa e tal, não, e outras associações por aí, não é? Não, mas, e agora, tem que-se também, eu aliás, outro dia numa reunião da SEDES, eu disse em relação ao João Salgueiro, que é a pessoa, é cara da SEDES há muitos anos, desde aqui da aula liberal daqui do Parlamento, eu dizia, é preciso matar o pai. Estas associações não podem viver apenas de personalidades. Naquele caso, era o João Salgueiro. Eu disse explicitamente ao João Salgueiro. É preciso matar o pai, no sentido psicológico do termo. É preciso. Estas coisas não podem viver com pessoas, personalidades que vão à televisão, que vão aqui. Não, nós temos que criar grupos e isto, nós temos que ser mais conhecidos pelas causas do que pelas personalidades. Se nós perguntarmos neste momento quais são as causas da SEDES, ninguém sabe. O que é a SEDES? É a associação do João Salgueiro. E do Campos e Cunha, e do General Garcia de Leandro. São umas pessoas que vão à televisão. É uma associação de personalidades. Ora, eu, para mim, o associativismo são causas. E é a mesma coisa aqui. Isto não pode ser o partido A, o partido B só. Não é? E o deputado A, B, porque está na primeira fila e não na última. Não, isto tem que ser as causas. Vocês têm que pôr as causas, têm que pôr o cidadão no centro das coisas. Não é? E que depois são vocês os protagonistas deste. A coreografia é feita por vós. Mas eu tenho que criar uma coreografia, uma cena. Uma cena que são as causas, não? E nós vamos discutir uma causa, não é? Porque aquela pessoa vai à televisão, vai ter mais, nós paramos para ouvir, não é? Não, isso não faz sentido. Eu não vejo o associativismo desta maneira e luto contra o associativismo desta maneira. Eu sou uma pessoa profundamente. Faz-me urticária quando eu vejo, digamos, as coisas só assentes em personalidades, em pessoas muito notáveis. Isso, com toda. Peço desculpa por todos os notáveis aqui presentes à volta da mesa, mas eu acho que são as causas. Isto, do ponto de vista institucional, é aí que é importante. Quer dizer, isto não colide nada com a informação institucional. E isto tanto se aplica ao Parlamento, como aos grupos parlamentares, como aos sites dos vários grupos parlamentares, dos partidos, propriamente ditos, como das instituições públicas, não é? Eu já estive à frente de várias instituições públicas e eu tive sempre muita dificuldade em montar redes sociais para as instituições públicas. Exatamente por isto. Porque não encontrava causas. Para que é que existe o Instituto de Informática? Para que existe a Autoridade Tributária? Para que é que existe. Portanto, por todas as casas por onde eu me passei, e para que é que existem? Porque aí começamos a refletir quem são verdadeiramente os nossos clientes. É o nosso ministro? É o nosso ministro? Não, não é o nosso ministro. O nosso cliente é os cidadãos. Não é? Portanto, até questionarmos a nós próprios, não é? E sairmos daquela relação piramidal institucional para uma relação que é uma relação transversal, aberta às outras instituições, à sociedade. Nós temos uma sociedade civil muito, muito fraquinha em Portugal. Muito, muito fraquinha. Mas temos também fazer com que ela floresça, não é? Porque, de facto, não temos uma tradição, ainda temos aqui. Eu fui formatado, digamos, também antes do 25 de Abril, portanto, não fui formatado para estas coisas, mas ainda temos essas heranças, não é? Ainda tenho essas heranças. Apesar de ter sido expulso de uma escola por causa de ter feito campanha pelo Maio de 68, mas isso foi em 68.
Mas ficou-lhe a vocação para a tempestade de ideias. Quero agradecer-lhe a sua presença, como se viu foi muito interessante e ajuda de facto à tempestade de ideias entre nós, que é isso que neste momento andamos a procurar para condensarmos depois as soluções finais que vamos encontrar, e temos um mandato para desenvolver o nosso trabalho até ao final deste ano. Esperemos poder, como se costuma dizer, levar a carta à Garcia. Também registei e registamos seguramente a sua disponibilidade para podermos continuar esta interação.
Sim.
Nós vamos ter no próximo dia 27 um colóquio aqui também no Parlamento dedicado a estes temas. Está desde já convidado, e a todas as pessoas da associação que quiser fazer o favor de sensibilizar também para poderem vir aqui na tarde do dia 27, sim, para um colóquio em que os temas são estes, digamos, numa escala mais alargada, e em que queremos precisamente debater a perspectiva cidadã com os, digamos, muitos dos grandes protagonistas das próprias redes sociais, e também depois com os jornalistas, para interagir justamente com a maneira de adaptarmos os nossos processos de comunicação à sensibilidade de quem é o destinatário e o sujeito dessa mesma comunicação. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Dávamos por encerrados os nossos trabalhos hoje e continuamos com as nossas audições amanhã às 15 horas. Obrigado.
Desculpe o meu informalismo, mas isso é uma...